homenagem a todos vocês, meus irmãos padres.
8:41, vamos voltando aqui falando sobre a vocação sacerdotal e diaconal, que faz parte de um mesmo pacote aí, viu? Também é do bispo, né? Então, Paulo VI, uma vez, queria carregar o evangeliário, não queriam deixar, porque ele era papa. Ele disse, mas eu sou diácono também, deixa eu carregar o evangeliário, qual o problema, né? Então, fazemos parte aí do mesmo pacote, estamos dentro do ministério ordenado. Voltamos aqui com o diácono Almeida, falando, diácono, e como é que está a questão dos diáconos no Brasil e no mundo, assim, aqui na nossa diocese? Porque nós temos um grupo considerável de diáconos também, né?
Sim, padre Crispim, a nível de Brasil, no último encontro que nós tivemos, hoje tem 7 mil diáconos, a nível de Brasil, né?
Uhum.
E no mundo também, não sei total, sei que tem muitos diáconos, sei que no Brasil hoje conta com 7 mil diáconos.
Que é um terço dos padres, né? É, somos 22 sim. mil padres, é praticamente um terço dos padres,
sim,
já.
Sim, porque tem muitas dioceses que ainda não, ainda tem diáconos, sabe? Que tem muitas dioceses que os bispos ainda têm uma certa dificuldade, né?
Uhum.
E aqui em Dourados hoje nós somos 24 diáconos, né?
Quase igual os padres já. Somos quantos padres, Rubens? Diocesanos? 28 padres, né?
É.
Diocesanos e 70 mais ou menos com os religiosos.
73.
Isso.
Uhum. Então hoje nós temos 24 diáconos em Dourados atuando. E temos um diácono que está fora, que é o diácono Centurião, que ele é militar.
Ah, sim, militar.
Ele é militar, então ele teve que sair da cidade, foi para Bahia, né? Está trabalhando lá, acho que mas ele deve voltar. Então ele não quis sair da, daqui de Dourados, né? Não, não pediu a transferência, porque ele, a intenção dele é vai aposentar e voltar aqui para Dourados de novo.
Ah, vai aposentar?
É, vai aposentar e voltar para Dourados. Então, estamos aguardando. Já era para ter aposentado. Então, acredito que o máximo ano que vem já está de volta a Dourados.
E qual é a perspectiva em relação ao diaconato, pensando aqui em Dourados, né? Existem candidatos, existem pessoas assim, como é que vocês estão selecionando, né?
Sim, nós, desde quando eu assumi a coordenação dos diáconos, minha preocupação foi a questão de formação, né? Preparar bem os diáconos para poder receber, então, o sacramento. E hoje nós temos aí 7 candidatos que estão se preparando, temos 2, podemos dizer que está pronto, né? Essa semana vou estar conversando com os padres deles, ver a questão de começar já, porque tem que fazer uma pesquisa na comunidade também, claro. Ver a aceitação da comunidade, como que é, se a comunidade quer ou não quer. Então,
mesmo porque o diácono, diferente do padre, ele não é transferido, né? Ele pode até ser, mas é muito raro isso. Geralmente o diácono fica na paróquia onde ele é.
Sim, é o que Dom Reduvindo sempre falava para nós, né? Falou assim, ó, o bispo, o povo não escolhe. O padre também não tem como, né? É imposto. Mas o diácono não.
Uhum.
Então o diácono, ele é para a comunidade, ali ele fica na comunidade. Então não tem como, né? Só no caso do diácono Carlos, ele aceitou ir lá para a diaconia, né? E às vezes, convite, se precisar, a gente, tendo necessidade, a gente vai.
Uhum.
Né? Mas a tendência é ficar na própria paróquia onde você mora, onde você reside ali, né? Fazer seu trabalho ali. Então, por isso que a comunidade é consultada, porque vai ter que aceitar ali naquela comunidade, né?
Uhum. Padre Rubens, e assim também nesse trabalho como coordenador do clero, né? Que a gente chama muito mais do que coordenador, seria construir uma pastoral presbiteral. Quais são as perspectivas, né, que você percebe assim, que precisam ser implementadas para que o presbitério seja um espaço de família, já que nós não vivemos com a família consanguínea, e a gente tem muitos amigos, mas amigo não quer dizer que seja família, né? Nós temos que pensar em outros aspectos. As famílias têm amigos também, mas família tem uma. E o presbitério deveria ser também esse espaço de família para o clero, né? Quais são as perspectivas também dessa caminhada aqui na diocese?
Padre Crispim, você falou muito bem a questão da pastoral presbiteral. Nós ainda não a temos aqui, porque há muitos anos sempre veio só o representante, né, o coordenador do clero para fazer tudo e pesa bastante. Então, eu penso e peço com a graça de Deus que eu tenha ainda mais este ano e o ano que vem à frente do nosso presbitério. de ajudar, juntamente com o Dom Henrique, também o Conselho de Presbítero e o Conselho de Consultores, da gente colocar esta realidade para os nossos padres, né? Porque é necessário, urgente, a pastoral presbiteral, que ela deveria ser composta, né, pelo coordenador do clero, pelos vigários forâneos, porque, querendo ou não, eles fazem essa pastoral lá na forania, né? Deveria fazer, no sentido de a visita ao padre, marcar encontros, né? Seja lá uma vez por mês ou cada 15 dias, mas não aqueles encontros para ver a agenda da forania, agenda pastoral, para discutir problemas da paróquia, não, mas um encontro fraterno, onde eles pudessem estar ali juntos. Isso seria muito importante. E aí seria realmente a extensão do coordenador, né? Esta pastoral. Porque a gente percebe que é necessário, como a diocese é grande e o número de padres também, porque o coordenador do clero, ele não é só coordenador do clero diocesano. A pastoral presbiteral, ela não visa só os padres diocesanos, mas é todo o clero, né? Todos os padres diocesanos e religiosos também. E seria bonito, né, se essa pastoral pudesse também estar se encontrando os padres da forania, juntamente com o coordenador, o bispo, e ali conversar um pouco, né, os desafios, mas também as conquistas que estão surgindo através dessa pastoral, para que a gente pudesse dar atenção mais àquele padre que precisa, né? Aquele padre talvez está doente, o padre idoso, o padre que se sente não acolhido no presbitério, aquele padre que está lá isolado, que está na solidão, para que a gente possa assim se aproximar deste padre e fazer com que ele entenda que ele é importante, né? Porque lá nós aprendemos nos encontros que quem entende o padre é um outro padre. Por mais que às vezes o padre vai falar com leigo e tal, mas ele não vai entender a dimensão da vida sacerdotal. Agora o outro padre sim pode compreender, me entender, né? Mas para isso precisa criar esse espírito de confiança, esse espírito de fraternidade, esse espírito, né, bonito entre o presbitério, que eu vejo assim que a gente já avançou bastante, né? O nosso presbitério cresceu muito nesse sentido da comunhão, da fraternidade. Claro que a gente tem que dar passos largos ainda, mas eu vou falar para você, eu que estou tendo a oportunidade de estar no regional, no nosso regional, nas outras dioceses e também no nacional, percebemos assim, graças a Deus, temos um clero bom, tá? Temos um clero bom, um clero assim que a gente possa assim ficar feliz. Claro, temos muito ainda o que fazer, o que caminhar, mas pelas realidades que eu estou vendo a nível regional e a nível nacional, o clero de Dourados está de parabéns, tá?
Muito bem, diácono, e agora nós vamos fechando o nosso programa e depois no final a gente deixa uma música em homenagem aos padres, né? Gostaria que você deixasse uma mensagem, né? Você pode dizer o que você desejar. Tem alguém aí na linha? Ah, muito bem. Então antes da mensagem vamos falar com o padre Teodoro. Padre Teodoro, você tá aí?
Olá, tô aqui sim, bom dia.
Bom dia, você tá onde?
Eu estou em Carapó.
Carapó, isso aí. E tudo bem contigo?
Tudo beleza, meu irmão.
Muito bem, padre Teodoro. Nós estamos falando hoje sobre o Dia do Padre, estamos já finalizando o nosso programa. Gostaríamos de ouvi-lo, assim, sobre o sacerdócio. Quantos anos de padre?
20 anos.
Epa, 20 anos, já passou aí dos 18. E sua experiência nesses anos de padre?
Padre Crispim, foi realmente... Dizem que a palavra espetacular já é marcada comigo, né? Mas esses 20 anos realmente foram experiências, eu falo, de encontro com a humanidade, com o olhar de Deus. Por quê? Deus foi colocando tantas pessoas e tantas experiências na minha história e na minha vida, onde eu pude ajudar muitas pessoas a fazer a experiência do sentir-se igreja, comunidade, encontro com Deus. E as pessoas também foram me ajudando. Essa troca mútua, onde eu sou chamado a ser um pouco sinal da presença de Deus, ajudar essas pessoas, e as pessoas foram muito me ajudando. E Deus foi colocando em minha vida tantas pessoas maravilhosas, comunidades, lugares, pessoas que me ajudaram imensamente.
E, Padre Teodoro, assim, quais razões você diria assim para alguém que está pensando na questão vocacional, né? Quais razões você daria para que alguém pudesse tomar coragem? Porque a gente escuta todos os dias, ah, eu tenho vontade de ser padre, mas não sei se eu compro uma bicicleta, se eu vou para a roça, se eu caso, se vou ser padre. Quais razões você diria para alguém que está um pouco indeciso para dizer, vale a pena ser padre?
A primeira razão que eu diria, que nos meus 20 anos de padre foi uma experiência realmente maravilhosa, onde verdadeiramente Deus foi me fortalecendo com a sua presença e com pessoas. Isso é primeiro a minha própria vida e a minha própria história, de quem se sente realmente profundamente realizado no seu ministério presbiteral, onde sinto-me realmente chamado e renovado sempre pelo Senhor. E diria aos queridos irmãos jovens, olha, vale a pena. Vale a pena realmente dizer o sim, ter coragem de dar esse passo. E a gente percebe que Deus vai, que nos chama, nos fortalecendo, vai nos capacitando e vai nos conduzindo, abrindo caminhos. Segundo, vai também alargando o nosso coração e vai nos fortalecendo para que a gente possa verdadeiramente dando respostas às necessidades do tempo de hoje, na medida que a gente se abre à ação de Deus, mas também se abre à formação que a própria igreja nos oferece. Então eu me sinto assim, profundamente feliz, realizado no meu chamado, e digo aos jovens que não tenha medo de dar esse passo, porque Deus vai colocando pessoas que vai te ajudando a fazer esse caminho, e pode ter certeza que na medida que verdadeiramente se abre, a nossa vida vai encontrando sentido e a nossa vida se torna um dom para as pessoas e a nossa vida vai se alargando no sentido de humanidade, no sentido de colocar verdadeiramente nossa vida a serviço do bem, a serviço de Deus.
Padre Teodoro, por causa do final do nosso programa, que já está chegando, eu gostaria de agradecer a sua participação. Poderíamos explorar mais a sua presença aqui, mas teremos outras oportunidades também. Deixa uma mensagem então para todos que nos escutam e também para os seus colegas padres.
Nós estamos aqui na paróquia de Carapó celebrando o Senhor Bom Jesus. Eu digo que ele verdadeiramente é o Bom Jesus. E na medida que a gente cada vez mais se aproxima numa experiência profunda de encontro com esse Bom Jesus e configurando o nosso ministério ao Bom Jesus, a Cristo, configurado a ele, mergulhando no seu mistério e na sua pessoa, numa profunda experiência, nos leva também um mergulho na própria humanidade, mas um mergulho do jeito de Jesus, com o olhar de Jesus, com o toque de Jesus, com o coração e com o amor de Jesus. É isso que eu desejo a cada batizado, mas especialmente a nós no nosso ministério, que o Cristo, o Bom Jesus, ele nos dê a graça e nos dê força na nossa pequenez, na nossa humanidade, e mergulhar na grandeza da sua vida, do seu coração, para que verdadeiramente o meu, o teu, meu irmão, o nosso ministério, mas seja verdadeiramente configurado e guiado pelo pastoreio do Cristo, o Bom Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe a todos, que Deus e a Virgem Maria bendiga a todos, como diz o Guarani, Nhandejara Tanderovasal, ou seja, que Deus de amor e de bondade abençoe a todos. Meus irmãos sacerdotes, um abraço a você.
Muito bem, Padre Teodoro. Um abraço para ti também. Parabéns pelo dia do sacerdócio.
Obrigado, Padre.
Valeu, um abraço. Muito bem, agora vamos então concluir aqui com os nossos dois participantes do estúdio. Diácono com a sua mensagem final. Diácono Almeida, já agradecendo a sua participação. E o Padre Rubens.
Eu não poderia deixar de também agradecer aqui o Padre Otair, que é o nosso diretor espiritual. E muito ele tem nos contribuído na nossa missão. Então não teria como esquecer dele neste momento também. Então aproveitar a oportunidade também para poder parabenizar todos os padres, os diáconos, até o bispo. Amanhã nós celebramos o dia dos ordenados, né?
Isso.
Então os ordenados. Então que Deus sempre esteja ao lado de cada um, acompanhando a sua missão, né? Que o Espírito Santo sempre nos ilumine na nossa missão. Então deixar nosso muito obrigado por tudo que nós temos recebido nesse momento.
Padre Rubens.
Também agradeço a você novamente o convite de estarmos aqui, agradecer a todos os padres, pelo belíssimo trabalho que eles realizam nas comunidades, né, nas suas paróquias, na nossa diocese. Agradecer também e dar os parabéns aos diáconos permanentes, onde eles estão inseridos nas paróquias, pela força que eles dão aos padres, ao nosso bispo também pelo apoio, né, sempre preocupado com a formação presbiteral, preocupado com a nossa comunhão. E a todos aqueles que nos ouviram nesse programa, estão nos ouvindo. E a você, não esquecer de estar rezando pelo seu padre, né, amanhã na paróquia, dar os parabéns, rezar, agradecer a ele também, né, pelo trabalho que ele faz, que ele realiza na sua comunidade. Deus abençoe a todos.
Muito bem, chegamos ao final do nosso programa Ponto de Vista. Agora são 8:57. Ele será reprisado amanhã às 20:30, logo após a missa. E agradecemos a você que nos acompanhou e que sempre o faz aos sábados. Deixamos aqui um forte abraço, deixamos aí as nossas felicitações a todos os padres, todos os diáconos, também ao bispo, né, que é ministro ordenado, e pedimos realmente que Nossa Senhora, a mãe dos ordenados, nos acompanhe com a sua graça e o seu amor. Próximo sábado nos encontraremos aqui, se Deus nos permitir. Até lá.
95,7 FM.